podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Eu vou conversar com João Pires Correia, o crioulo. Nasceu em Cabo Verde, estudou e se criou lá em Portugal. Depois ele vai para os Estados Unidos e hoje reside em Hollywood e é um grande músico, compositor, empresário. Olha, só ele falando para a gente poder saber e conhecer sobre esse grande homem, essa grande figura. João, uma satisfação imensa ouvi-lo conversar com você.
Uma satisfação estar aqui, diretamente aqui de Hollywood, acordando. Ainda não tomei o café da manhã, mas fala comigo, Domingos. Estamos aí.
Ô João, eu estava lendo um pouco sobre sua história, né? E eu penso que a nossa conversa hoje será um grande presente para os seres humanos. Você nasceu no Cabo Verde, você morou em Portugal, estudou em Portugal. Hoje você está morando em Hollywood. Fala um pouco, João, sobre o João criança, o João estudante e hoje o empresário João, um grande artista, grande cantor. Essa música sua vai ser sucesso no Brasil. Já tenho certeza que a minha energia já bateu com a sua e vamos trabalhar para a sua música ser sucesso no Brasil. Fala um pouco sobre essa trajetória.
Mais que um presente para vocês, é um presente também para mim, entendeu? Porque o meu sonho sempre foi um dia ser conhecido no Brasil, né? Porque desde que eu sou pequeno, que eu ouço falar do Brasil através das telenovelas, da música, grandes compositores, grandes escritores. Então, está sendo um presente para mim, entendeu? Bom, João Pires Correia, o crioulo, sou eu, nascido em Cabo Verde, na Ilha do Fogo, uma ilha vulcânica, né? E viajei a Portugal para tratamento da vista, né? Nasci com catarata e glaucoma. E como na época Cabo Verde não tinha, e ainda não tem, né? Porque a África é aquele problema, né? É esquecido do mundo e tudo que é tecnologia, tudo, a África tem falta de tudo. E então aí eu me vi. Bom, a minha mãe, né, teve que. Foi assim como eu consegui ir para Portugal. E já estando em Portugal, eu fiz uma operação, duas cirurgias no olho esquerdo, mas já era tarde e aí já tive que fazer aí fiquei com baixa visão, né, no olho na vista direita. E pronto, aí eu vivi a minha infância em Portugal. Com os seus quiproculós, como dizemos em Portugal, né? com os seus bens e com os seus males. Para mim, quer dizer, falar sobre a minha vida hoje em dia é mais fácil. Só que às vezes eu tenho aquele problema porque às vezes o mundo não está preparado.
Certo, às vezes o mundo não está preparado.
É complicado para o mundo ouvir que uma pessoa possa ser tão liberal. Eu como homossexual, preto, cego,
desligado,
né? E todas essas coisas, viver tudo isso não foi fácil, mas tudo isso eu sou agradecido porque me deu uma visão do mundo, né? Apesar de não ter essa visão de ver o mundo, mas recebi isso para poder ver o mundo diferente, entendeu?
Vamos falar um pouco sobre essa história mais difícil. E daqui a pouco a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre o empresário João, o massoterapeuta, esse grande amigo. Vamos falar da parte difícil, para a gente assustar os nossos ouvintes, depois a gente alegra eles na outra parte do programa.
Então, eu tive uma infância, como qualquer criança, vivo, né? Brincar com os amigos. E a vida do imigrante não é fácil, né? Então, meu pai tinha que trabalhar, minha mãe tinha lá as coisas dela, e às vezes também a cultura influencia muito nas coisas, nas ações, né? É por isso que eu sempre digo, antes de qualquer crença, a pessoa deve olhar assim ao coração e prestar atenção nos sinais que a vida te traz. Então, na época, pronto, eu fui molestado, né? E não dizendo isso como molestado, ou violentado, né? Porque uma criança que começa a ter sexo, a criança não deve ter sexo, né? Ou se tem curiosidade, com uma se tiver curiosidade com outra criança é diferente do que ser induzida ao sexo, né? E então, então aí na época eu me lembro, né, que chegava uma melhor amiga da minha mãe lá em casa e, com o filho. Então aquela coisa cultural, vão lá para dentro que a mãe quer conversar aqui com a amiga, e pronto. E aí ia lá para dentro, lá pro meu quarto, e aí rolava a situação. Então para mim era na altura, eu não sabia o que era, porque era uma criança, né? E eu não estou contando isso como uma situação que aconteceu por eu ser que através daí se deriva o surge a minha homossexualidade. Não, o que eu quero é a minha homossexualidade, ela vem do coração, né? Porque quando eu escuto a voz de um homem, ou quando na altura, até quando eu via um pouco, eu já senti essa atração, mas eu não sabia o que era. Agora, o que eu falo é a sexualidade, ela ser
antecipada, né? ela tem que acontecer, né?
Aí, então eu digo que não, esse não foi o motivo da minha homossexualidade, mas é uma obrigação falar para o mundo, não as coisas que eu faço entre quatro paredes, ou a minha vida privada, mas é utilizar a minha vida como inspiração até para mim e para quem me ouve, né? Então aí eu fui essa criança, né, crescendo com uma sexualidade que eu não entendia bem o que era. E aí, às vezes, até, por exemplo, eu acho que acontece aí também no Brasil, né, que é os pais têm, assim, uma forma de criar os filhos, acontece muito com o africano, né, uma criação rígida e uma criação até, de certa forma, ignorante, né. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava beijando uma menina, e aí na minha inocência eu fui falar para minha mãe, eu disse, olha, e estávamos nos beijando, estávamos imitando aquela novela, na altura tinha uma novela que era o Baldarati ou alguma coisa assim, que era...
Você tinha quantos anos?
Karina e André,
nessa
uma novela
época
brasileira.
Quantos anos amado nessa época?
Eu não me lembro bem, mas aí a gente só estava imitando, né? E aí... Porque até na época, para Portugal, nos anos 80, muita coisa que o Brasil passava era uma coisa assim, tipo, era uma coisa que era novidade, mas também era um escândalo, né? Então, a minha mãe e a amiga dela vieram assim, né? E me bateram, né? Por estar beijando uma menina. Então, até hoje eu tenho essa dúvida. Não sei se também foi assim um trauma, né? Que, para além de eu ter sido violentado, tanto iniciado por essa pessoa, mas também pela criação ignorante.
A gente está conversando com o João Pires Correia, o crioulo. Então, João, eu verifiquei aqui que você morou na rua, chegou a morar na rua. Como é um cego morar na rua, hein?
Olha, eu sempre fui um cara, sempre eu me meti em situações assim, a vida me colocava em desafios, né? Então, eu estava morando aqui em Los Angeles e por coisas, questões pessoais que envolvem nomes de outras pessoas. Bom, na verdade, o que aconteceu é que tinha uma menina, né? Ela se apaixonou por mim e aí, morando em casa dela com o marido, e aí bateu aquele medo, né? Aí eu não tive outra solução, tive que ir para a rua, né? Aí, morando na rua, cara, foi para um cego, você sabe que nós, os cegos, somos muito sistemáticos, né? Muito sistemáticos. Então, quando existe uma mudança brusca, a gente demora para... Aliás, eu não aceitei na época, né? Talvez hoje, por depois de ser um terapeuta que trabalha através das energias e ter praticado artes marciais, hoje eu vejo as mudanças como algo próprio, né? Mas na época foi muito difícil, né? Eu morando na rua, porque eu sempre fui um cara muito aberto, né? Eu sempre frequentei, como no mundo homossexual existe essa... não é todo mundo homossexual, mas a maioria frequenta muito o sexo, né? Lugares de sexo, parques e tal. Então, na altura, eu costumava ir aqui em Los Angeles, nas casas de orgia e tal. E, E eu lá tirava a roupa e feliz da vida, né? Ia pro sexo e tal. Mas quando eu morei na rua e eu tinha que tomar banho junto com todas essas pessoas diferentes, assassinos, pessoas, prostitutos, eu chorava, né? Eu chorava porque eu me sentia humilhado, né? Então, para você ver que a nossa mente joga um papel muito importante em nós, né? Se for deixar controlar a mente, a gente acaba ficando desalinhados com o coração, com o físico, com a mente, né? Então, mas não foi fácil. Uma das coisas que eu me lembro, Domingos, é que por mais que eu tomasse banho, eu cheirava a miséria, cara. E hoje em dia eu tomo banho, nossa, delícia, né? E eu sou muito agradecido, apesar de morar humildemente aqui em Hollywood, eu agradeço por ter um teto, por ter a comida que eu quero, porque na altura, quando eu morava na rua, eu costumava ficar num abrigo cristão. E era uma tortura para mim morar naquele lugar, né? Porque era todo dia, parece que eles adivinhavam. E aí falavam do Sodoma e Gomorra, falavam do apóstolo Paulo, e que a homossexualidade, uma abominação e tal, e não sei o quê. E aí eu quase pensei que eu ia deixar de ser gay, cara. Foi uma coisa assim interessante, porque era uma lavagem cerebral, de tal maneira, entendeu? Agora imagina levar isso tudo...
Quase que, quase que você desistiu de ser gay?
Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, né? Quase que eu pensei que eu ia deixar de ser homossexual. Porque, repare bem, se eu não seguisse as ordens daquele lugar, eles sutilmente iam me tirar de lá. E eu precisava comer, precisava um lugar para ficar.
Ô João, e quando você tentou o suicídio? Você tentou o suicídio, você já era adulto ou ainda era criança? Ainda era adolescente?
Desde criança eu tenho eu tinha esse instinto suicida, porque eu acredito que a pessoa que pensa no suicídio é porque algo não está bem. Há uma desconexão, um desligamento com a vida, né? Porque a pessoa está tão dentro dos seus traumas, né? E então eu desde pequeno já tinha essa coisa de me sentir tão diferente, cara, ser preto, ser gay, ser cego. E então, nos princípios, né, uma das coisas que me ajudou muito foi ter conhecido essa cantora, a Fafá de Belém, porque eu a imitava. Então era uma forma de projetar a minha sexualidade, dar o meu lado artístico. Até falando um pouquinho dela, quando eu fiquei cego, eu entrei numa depressão profunda, uma escuridão imensa, né? E pronto, então na época eu dormia muito, né? E de repente eu ouvindo essas gargalhadas e ouvir essa cantora, a voz suave dela, e até lembro que eu esperava a minha mãe sair de casa, eu pegava as roupas dela para me vestir de Fafá de Belém, imitar a Fafá, que estava sendo entrevistado e não sei o quê. E daí eu comecei a encarar esse lado artístico, ouvindo a Fafá, mas também me ajudando a me sentir alguém. Então, essa senhora, essa mulher, essa artista fenomenal, muito conhecida em Portugal, ela, sem querer e sem saber, ela trouxe vida para alguém que estava numa escuridão, entendeu? E indo mais, voltando à questão do suicídio,
sim.
Imagina, morar num país de brancos, viver no gueto, ter uma sexualidade diferente, viver um trauma, porque na altura, quando eu fiquei cego, o meu violador, ele deixou de como é que eu falo? Ele deixou de me violentar, né?
Sim.
Me molestar. E eu não conseguia entender por que ele fez aquilo, porque depois a gente acaba até gostando. Quer dizer, não é certo, atenção, não quero passar essa imagem de forma alguma. Mas quem está dentro dessa situação começa a pensar que está gostando, porque o sexo é uma energia muito forte, né? Então, até conversando com uma grande amiga minha, né? Ela disse, João, quando acontece isso com a gente gosta. E eu falei, não, não é que a gente gosta, é que a gente não conhecia, não sabia o que era o certo, o que era o errado. E pela falta de carência afetiva, pela carência afetiva, ignorância, descuido, tudo isso leva a gente a acreditar em algo que realmente não corresponde à realidade, entendeu? Então, viver num país como preto, como cego e com traumas, com uma sexualidade diferente, então eu me sentia que eu era qualquer coisa que não servia na vida, né? Mas aí eu fui descobrindo pessoas, sabe, que foram como anjos que apareceram na minha vida, que deram uma sequência saudável. Porque muitas pessoas que vêm de violações, elas seguem elas começam num ciclo, né? Por isso é que nós, hoje em dia, não devemos discriminar as crianças ou as pessoas que foram violentadas. Devemos criar um trabalho de consciencialização e cuidado, muito apoio, muita compaixão, né? Porque eu podia ter seguido esse caminho da violação, mas eu tive essas pessoas que foram me ajudando, a religião também, eu agradeço, né? Deu um contorno diferente. Mas podemos ver que o mundo é um toma lá da cá. Você me faz, você me paga. E temos que cortar esse ciclo. Como eu tive esse acompanhamento e me transformar numa pessoa íntegra, que hoje em dia, uma criança, para mim, eu valorizo muito uma criança. Acho que a criança ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que viver a sua infância e não ser entregada aos abusos de pessoas sem escrúpulos, né? E até eu estava discutindo ali, quando estávamos com problemas na ligação, você falando não só da sexualidade, mas também o abuso, né? Existem muitas formas de abuso. E as crianças, elas são o futuro. Então, se nós abusarmos das crianças, nós já vamos estar condenando o nosso futuro. Então, eu aproveito já essa deixa aqui para falar, para propagar essa energia de amor incondicional e, acima de tudo, a compaixão. Uhum. A compaixão por quem é deficiente, a compaixão por quem é diferente, seja sexo, seja raça. A compaixão é a energia certa para mudar o mundo. Não é as crenças antigas, não é nada do que a gente sabe, mas sim o que podemos viver nesse presente e o que a vida pode nos ensinar.
Falou bonito e mandou um recado muito bom para o momento de hoje. Ô João, você entrou na parte positiva e claro que tudo a gente toma como exemplo. Eu queria só começar a falar com você sobre o seu sucesso, mas antes eu queria saber se você lembra desse momento aqui. Adiel, por favor, abra aqui essa minha entrada desse cabo aqui. Se você lembra disso aqui.
Can you see? By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, or the red...
Isso foi um grande encontro, né, aí de você.
Olha,
fala um pouquinho.
Eu me arrepiei todo agora, sabe, porque o hino nacional dos Estados Unidos, o The Star Spangled Banner, ele até tem uma certa, dizem, né, tem uma conectação até negativa racial aqui. Mas eu, quando canto esse hino, ele tem uma energia de muita consideração, porque os Estados Unidos me deram um status de de reconhecer-me como cego, a minha sexualidade, o ser negro. Eu fui muito, muito apoiado por esse país. Então, quando eu canto o hino nacional americano, não é uma questão política, é uma questão de superação, de agradecimento. E eu queria estender essa energia para o mundo inteiro, porque as pessoas precisam provar o que eu provei. Apesar do que elas provam, é como uma experiência para elas, mas a minha vontade é que elas pudessem provar o que eu pude receber, pessoas que choraram por mim, pessoas que me ajudaram, pessoas que ofereceram o seu tempo para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Por isso é que quando eu escuto, ou quando eu canto o hino nacional americano, para mim é uma coisa grande. E esse encontro aí foi quando o presidente da República de Cabo Verde, o senhor José Carlos Jorge Carlos Fonseca, eu me senti muito lisonjeado, porque eles me convidaram para cantar, para abrir a cerimônia, né, para comemorar os 200 anos de tratado entre Estados Unidos e Cabo Verde. E para mim foi mais que ir cantar, porque eu estou seguro da voz que tenho, mas para mim era saber que eu fazia parte de algo para essa consciencialização dessa coisa que existe em mim. Todas essas coisas que existem em mim como um chamado de atenção para a diferença do mundo. Então, para mim, foi muito legal ter sido convidado pelo presidente para cantar o Nacional dos Estados Unidos e de Cabo Verde, que eu nem sabia, cara, uma vergonha. Eu conhecia o hino nacional brasileiro e de Portugal e não conhecia o hino de Cabo Verde, mas olha...
Deixa eu te dar outro susto. Eu vou dar dois sustos em um só. O primeiro é que a minha gerente, Marise Rodrigues, a pequena gigante, que entende tudo de rádio, ela acabou de mandar uma mensagem. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim, mas como eu sou muito covarde e muito cruel, eu só vou dizer o que ela te disse, mandou um recado para você, mas só vou dizer no último minuto do programa. Guarda aí, Adriana e Adiel, que eu vou deixar o João sofrendo. Sofrendo lá do outro lado, lá em Hollywood.
Para tudo, para até de respirar.
Só vou deixar para dizer no último minuto, mas é um recado que ela mandou que você vai adorar. O seu álbum, ele está aí sendo lançado aqui na Rádio Folha. A música é uma composição sua, muito bem gravada. Você gravou em um reggae, gravou eletrônico, em samba, para já atingindo o Brasil. Tem três versões, solta só um pouquinho, Adiel, dela aí em aquela eletrônica. Não, vamos soltar aquela eletrônica que é pra gente aperrear a nossa gerente, né? Só um trechinho. É a mesma música, em ritmo diferente, com uma roupagem diferente. Cara, como você consegue ser tão versátil dentro de uma mesma proposta, hein?
Isso aí é pra você ver que a gente não deve levar tudo a sério. Não, as coisas têm que ser feitas assim, entendeu? No mundo tudo muda, cara. E isso foi aí uma coisa que o produtor achou na época, né? Porque eu sou um cara muito vivo, eu tanto posso ir para uma discoteca e dançar e rebolar, como eu posso estar bem, bem trajado cantando música clássica, entendeu? Então eu acho que o ser humano ele tem muito para oferecer. Então que não seja de estancamento ou estagnação para você, ouvinte, né? De fazer o que você achar que tem que fazer, né? O seu coração é que sempre vai te guiar. Esse sim fala a verdade. Agora, que a gente não queira ouvir essa verdade, aí é diferente, entendeu?
Ô, João, vê se você lembra dessa conversa aqui.
Miranda, mas em espanhol. para fazer muito sucesso com os hispânicos, né? É aquela música assim, mas eu canto ela assim, ó. Yo te confieso, renuncié a ti de tanto loco amor, aunque muriendo me sufoqué mi dolor, en un cuarto oscuro de mi ego sin respuestas. Yo no creo que te conocí por un acaso del destino. Fue Dios quien te trajo y te puso en mi camino para demostrarme que sin ti yo no soy nada.
Você conhece esta voz, João?
Ah, rapaz, isso não se faz.
Eu achei, foi lindo isso aqui, lindo. Você apaixonado pela música brasileira, interessado em gravar a música brasileira e cantando a música brasileira. Para nós brasileiros, que às vezes não valoriza essa cultura versátil, rica que nós temos, isso eu mostrei para mostrar para os ouvintes que lá do outro lado do Brasil, lá do outro lado do oceano, lá longe, tem gente fazendo coisa boa, mas também consumindo e fazendo coisa brasileira maravilhosa. Eu achei lindo e vou me comprometer com você de procurar a produção da Roberta Miranda, que eu acho ela uma baita de um ser humano, para a gente poder trazer você para perto dela. E aí, depois que eu botar você com ela, aí é com você.
Isso seria maravilhoso, porque, veja bem, como eu falei no princípio, eu sinto uma emoção muito grande de estar...
Escuta só um trechinho, só um trechinho, João. Escuta só um trechinho.
Só nós sabemos o que envolve o sentir. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei.
Olha ela aí, imagina você cantando essa música em espanhol com ela, hein, cara? Seria ótimo.
O meu sonho é o meu primeiro álbum que eu gravar, poder gravar essa música, cara. Ia ser um espetáculo. E tem muitas outras músicas do Brasil que eu queria levar para o mundo, né? O Roberto Carlos já faz isso, né? Mas eu queria levar a minha cor de África, o meu jeito de ser, uma nova roupagem, uma coisa que entre nos ouvidos do mundo, porque tem maneira de nós conectarmos com o mundo sem ter que forçar a barra, porque muitas pessoas querem provar de onde que elas vêm, o que que elas são, e a gente não precisa fazer isso. A gente precisa é aprender a escutar o ser humano, respeitar o ser humano, para poder entrosar com ele, entendeu? Por exemplo, eu tenho muita... A comunidade latina hispânica aqui, eles me adoram, cara. Porque quando eu entrei na comunidade deles, eu não entrei logo falando, eu sou cabo-verdiano e vocês têm que me escutar, são os meus direitos. Não, eu entrei e fui aprendendo da cultura deles, absorvendo e, pouco a pouco, então, falando sobre mim, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, quando eu entro na comunidade dos mexicanos, que é uma comunidade mais difícil de penetrar, porque eles, pronto, eles são eles com eles mesmos e para eles é tudo, eles são tudo, eles, só eles. E aí, quando eu canto para eles falam assim, Joao, canta em português, canta em africano. E para mim isso é de louvar, cara. É algo que transcende qualquer coisa, entendeu?
O João, o Ari Protásio, que é pianista, palestrante, escritor, e também um dos grandes intérpretes, está em São Paulo, ouvindo a gente na hora do almoço, lá em São Paulo, com a esposa dele, Adriana, está dizendo parabéns para esse exime, para esse grande artista, esse grande intérprete. E aí, João, aonde a gente compra a sua música, onde faz os downloads, porque, na verdade, obrigado, nós precisamos vender essa música para que você possa fazer esse álbum. Se você fizer o álbum e lançar no Brasil em outra rádio, eu vou bater em Hollywood.
Jamais.
Eu vou chegar em Hollywood, viu? Eu sou brabo.
Não, mas, olha, mas se isso for um pretexto para você vir aqui em Hollywood, então não vou fazer, não. Você precisa conhecer aqui em Hollywood, cara. Eu convido tudo quanto é cego para vir para os Estados Unidos, porque aqui o sistema é... Bom, já ia falar um palavrão. O sistema aqui é bom, cara.
É arretado, é arretado de bom.
É, muito, muito bom. E agradeço muito, claro que para mim seria um... Eu tenho um sonho, mas eu acho que é quase uma utopia, cara. Mas é o que o meu coração diz. O meu grande sonho era ouvir o crioulo, uma música crioula, numa novela brasileira. Rapaz, aí sim eu ia morrer feliz, porque aí essa consagração entre a África e o Brasil se daria, porque o Martim da Vila já fez, né? Cantou música popular de Cabo Verde com vários artistas de lá. A Daniela Mercury cantou uma música de uma grande compositora que é considerada quase uma cabo-verdiana, Sara Tavares. Então, seria maravilhoso poder fazer essa fusão entre as culturas, porque, na verdade, Cabo Verde, muitas pessoas não sabem, é um arquipélago de 10 ilhas, com 9 ilhas habitadas, a importância de Cabo Verde. Eu sempre digo, todo americano, desde o Canadá até lá no Chile e Argentina, passando pelo Brasil, Colômbia, México, exceto os indígenas, todos têm um pé em Cabo Verde, o preto, o branco, porque os navios que vinham da Península Ibérica, eles tinham que passar por Cabo Verde, por condições climatéricas, passar por Cabo Verde, pegar os escravos e depois vir para o continente americano. Então, Cabo Verde tem essa abertura com o mundo já desde do século XV, século XVI, XVII. E também lembrando que o Tratado de Tordesilhas diz, né, a 375 léguas a oeste de Cabo Verde, será para Castela e, para o outro lado, para os portugueses. Então o Cabo Verde tem essa energia. Então, eu seria lindo, né, essa fusão, porque Cabo Verde ama o Brasil. Cabo Verde segue o Brasil nas novelas. Até o próprio crioulo já começa a ter algumas transformações por causa da televisão brasileira que chega até Cabo Verde. Uhum. Mas também seria lindo levar para o Brasil essa genuinidade de Cabo Verde, que é o ponto de encontro entre o branco, o preto e vindo assim ao continente americano.
Ô João, vamos fazer um ponto de encontro com o branco, o preto, o mulato, o amarelo, todas as cores, porque a gente só tem 10 minutos para encerrar o programa. A gente encerra de 13 horas e 40 minutos, claro. Só temos 10 minutinhos. Então, eu recebi aqui várias mensagens no WhatsApp para ouvir a música. Você quer tocar a música, o samba, o eletrônico ou o reggae? Qual é a versão que você gostaria que nós tocássemos?
Rapaz, aí você me coloca numa situação difícil.
Então, eu posso opinar? Como brasileiro?
Claro, claro.
Como brasileiro, tu achas que eu vou tocar que versão como brasileiro?
Eu diria o samba, né?
Então vamos ouvir, para a gente se encontrar com todos os nossos ouvintes, Tom Sol.
E lembrando também que você pode conseguir a minha música.
Sim, vamos lá.
Em qualquer lugar das plataformas digitais, é só você digitar Hoje Sol, hoje com I e a palavra Sol. E aí você vai me encontrar em todas as plataformas e seria de grande benefício contar com a vossa colaboração.
Vamos comprar essa música, fazer o download. Eu já tenho aqui, mas vou fazer em casa também para a gente trazer o João para cantar no Brasil. Tão Sol, de João Pires Correia, O Crioulo.
É o samba. Hoje sol, mas sei lá na céu, pra morrer hoje, hoje ainda crescer. Hoje sol, mas sei lá na céu, pra morrer hoje, hoje ainda crescer. É tão bonito esse amor, pra morrer que flor dona tinha coração. Hoje só mancha plena céu, pra morte hoje, hoje ainda crescer. É tão bonito esse amor, amor que flor dona tinha coração.
quer que te mexer com a emoção. É que pra curar tudo as fritas, amor que flor da netinha coração.
Pandeiro gostoso, pensa num pandeiro gostoso, 1h38, é uma pena que a hora corre, o tempo corre rápido, João. João, o que é que você quer com essa música? O que é que você quer do mundo que, com essa música, com esse trabalho, com tanta coisa que você faz? O que é que você quer no mundo?
Olha, eu quero essa música Hoje Sol, esse sol que tem dentro de nós. Se todos acreditarmos em nós, seremos luzes no universo. Então, Hoje Sol é um encantamento, é uma paquera entre eu e a vida, para mostrar, apesar que essa música, quando começou, foi por uma paixão, algo, mas essa música tem a ver, hoje em dia, a conexão que eu tenho com ela é o amor que eu tenho pela vida e a vida comigo. Primeiro, eu tenho que agradecer a um compositor pernambucano, Jobson Clemente, que é quem tem estado fazendo um trabalho extraordinário, cara, de graça. O cara vai...
Grande Jobson.
...toda a minha música, e ele está me colocando em tudo quanto é rádio, tudo quanto é lugar, e isso é maravilhoso, cara. Ainda existem pessoas assim. Então, e agradecer a vocês também, a Marisa Rodrigues, a Adiel, né? Adiel. E toda essa equipe tão boa que me faz sentir em casa. E mais a você por trazer esse programa da inclusão. Porque a inclusão, ela é real. Ela pode existir. Só depende de nós.
João, eu quero aqui agradecer a você por trazer essa história sua, que é belíssima. Tem a parte dura, mas não existe nenhuma vida sem dureza. Mas também não existe dureza que não nos lapide, e você foi lapidado. É um grande músico, grande compositor, um empresário, uma figura espetacular. Eu só quero...
Terapeuta também.
É, rapaz, terapeuta aí fazendo um trabalho maravilhoso. Então eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas, ao Jobs Clemente, que é parceiro nosso também, ao Glauber, agradecer aqui a Rádio Folha, a nossa equipe aqui do Resgatando a Cidadania, e deixar aqui para você mandar uma mensagem nesse momento que o Brasil e os Estados Unidos estão em momento de eleições, você mandar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, e eu vou pedir depois, vou gravá-la para depois de vez em quando usar aqui, se você permitir, no nosso Resgatando a Cidadania. Manda uma mensagem para o mundo, para os seres humanos, direto de Hollywood nos Estados Unidos, aqui para o Resgatando a Cidadania, João.
A mensagem é assim: o mundo já tem o que tem, E nós temos que aprender a lidar com o que existe. Agora, a grande pergunta é, o que que você pode oferecer mediante as suas capacidades como ser humano? Eu acredito no amor incondicional, a compaixão acima de tudo e a neutralidade. O medo, a dúvida e a resistência manterá você longe de alcançar os seus propósitos. Então, acredite em você, que apesar do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, e toda essa onda que agora nos absorve, das doenças, tudo isso pode ser mudado se você realmente acreditar em você. E eu faço força para que assim seja.
Amém. Amém. João, obrigado, viu, João? Um abraço para você. E que sucesso abraço. Seja realmente a palavra obrigado que lhe todos. Siga. Muitíssimo obrigado. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Bom, ouvimos o João Pires Correia, o crioulo, diretamente dos Estados Unidos.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.